E no Zoom de hoje, a Judite França e o Paulo Ferreira falam do caminho para o Supremo Tribunal americano. Mas vamos começar pelas más relações públicas do Presidente da Comissão Europeia.
É verdade. Será que a Presidente da Comissão Europeia pode contratar e pagar pessoalmente do seu bolso uma empresa de relações públicas especializada em redes sociais? Isto, obviamente, para ajudar a cuidar da sua imagem pública. Bom, a polémica instalou-se em Bruxelas, quando um jornal suíço noticiou que Ursula von der Leyen estava a recorrer aos serviços de uma agência de gestão de redes sociais que estava a pagar do seu próprio bolso. Esta empresa chama-se Story Machine, foi fundada em 2017 por um ex-diretor do jornal tabloide alemão Bild. O contrato tinha sido feito no final do ano passado, isto depois de Ursula von der Leyen ter sido escolhida para liderar a Comissão Europeia, mas antes ainda da tomada de posse. Portanto, estamos a falar daquele período de transição. Mas o contrato prolongou-se mesmo depois da Presidente da Comissão assumir o seu cargo, e foram várias as organizações não governamentais que fazem o acompanhamento da atividade das instituições europeias que vieram criticar de imediato esta prática. Apontaram a falta de ética e de transparência, defendem que Ursula von der Leyen pode e deve recorrer aos serviços de comunicação oficiais da própria Comissão para todos os trabalhos de relações públicas e de gestão das redes sociais. Na base destas críticas está a suspeita de que esta assessoria externa possa influenciar a mensagem e as decisões da comissária alemã de forma perversa e que até possa ser contrária aos interesses inerentes ao cargo que ocupa. A polémica subiu de tom quando a Presidente da Comissão Europeia recusou mesmo divulgar o contrato com a Story Machine. O pedido foi feito pela edição europeia do Político e ficou sem resposta.
Mas ontem o porta-voz da Presidente da Comissão veio anunciar que von der Leyen já terminou esse contrato de relações públicas em maio e que por isso o problema estava sanado. O gabinete da presidência da Presidente da Comissão alega que o trabalho da empresa de aconselhamento estava limitado à gestão da forma como a responsável aparecia nas redes sociais para potenciar o alcance das publicações, recorrendo a ferramentas regulares como a colocação de tags, aquelas etiquetas, links, e a conseguir as combinações mais eficazes de texto, vídeo, imagens ou gráficos nas publicações online.
É, mas apesar disso, recusaram fornecer uma cópia de contrato mesmo depois do Político ter invocado as regras oficiais de acesso a documentos da Comissão que estão em vigor em Bruxelas. A organização não-governamental Observatório da Europa Corporativa sustenta que é estranho que a Presidente da Comissão tenha que recorrer de forma privada a este tipo de serviços e defende que isso pode ser uma forma de contornar as regras de funcionamento da Comissão com assessorias especiais. A Comissão Europeia tem regras rígidas para a contratação de serviços e as empresas contratadas estão todas indicadas no seu site oficial. O gabinete da Presidente defende que estas regras não se aplicam, neste caso, a uma contratação pessoal de serviços. A polémica terminou, aparentemente, com o fim do contrato e antes de crescer politicamente, mas fica o aviso. Contratações pessoais de serviços de relações públicas não são compatíveis com as regras da Comissão.
E vamos agora para os Estados Unidos, onde continuam as audições a Amy Coney Barrett, a juíza escolhida por Donald Trump para o Supremo Tribunal, que continua a evitar os temas mais polémicos, e os senadores democratas vão sendo cada vez mais duros nas questões. Não respondeu sobre o aborto, o casamento gay, evita quaisquer questões hipotéticas, diz que enquanto juíza se deve guiar pela lei, não por opiniões pessoais, mas no Senado os democratas insistem em diversos temas, como o sistema de saúde ou as alterações climáticas.
E a magistrada tem sido inquirida de forma dura, violenta, pelos senadores do Partido Democrata, que estão a usar estas audições para ampliar o ambiente de confronto pré-eleitoral e arrastar a confirmação para depois do dia 3, que é o dia marcado para as eleições americanas. Os republicanos, pelo contrário, obviamente, querem rapidez para que Amy Coney Barrett seja, então, confirmada antes ainda das eleições.
É que os democratas consideram que a nomeação só se deveria realizar após a escolha do novo presidente. E recordam que em fevereiro de 2016, a 9 meses da eleição presidencial, Barack Obama quis indicar um nome para o Supremo e foi impedido pelo líder da maioria republicana no Senado, Mitch McConnell, que hoje quer Amy Coney Barrett confirmada em tempo recorde antes das presidenciais. Nos temas mais fracturantes, Barrett repete por diversas vezes que enquanto juíza só irá aplicar a lei, descartou sempre dar opinião sobre todos os assuntos, desde o Medicare ao controle de armas, mas enquanto juíza no Tribunal Federal de Chicago, Barrett, onde esteve aliás apenas 3 anos, ficaram conhecidas as suas posições a favor do direito ao porte de armas, por exemplo. É descrita pelos média norte-americanos como anti-aborto. De recordar que a interrupção da gravidez é legal nos Estados Unidos desde 1973, precisamente por uma decisão do Supremo, num caso histórico que ficou conhecido como Roe versus Wade, ouvimos muito nos filmes e nas séries norte-americanas, uma decisão contestada até hoje pela ala mais conservadora do Partido Republicano.
Se vier a ser confirmada, irá substituir a juíza liberal Ruth Bader Ginsburg, RBG, que morreu no mês passado com 87 anos, e o tribunal passará então a contar com 6 juízes conservadores e 3 liberais, liberais aqui no sentido americano do termo, mais à esquerda, se quisermos, cargos que são vitalícios.
Ora, durante as intermináveis horas em que foi questionada desde segunda-feira, um senador democrata perguntou-lhe, lá está, sobre alterações climáticas.
Yeah, what about it?
How about climate change? I mentioned climate change. Have you read about that?
I've read about climate change.
And you have some opinions on climate change that you've thought about?
You know, I'm certainly not a scientist.
I'm not saying you are.
I mean, I've read things about climate change. I would not say that I have firm views on it.
Aqui a responder ao senador John Kennedy sobre o que pensa do aquecimento global e a dizer que já leu algumas coisas sobre o assunto, mas que não tem opinião formada, nem é cientista. A escolha de Barrett já é suficientemente polémica, mas a frase explotou críticas das associações ambientalistas, que consideram a resposta no mínimo desqualificada. Jamal Rad, um diretor do grupo Evergreen Action, considera que é requisito obrigatório que o Supremo Tribunal reconheça evidências científicas para tomar uma decisão e que a evidência sobre as alterações climáticas está para lá de qualquer dúvida razoável ou de debate. Para o ano, aliás, já há um caso na calha para o Supremo analisar que envolve várias companhias petrolíferas, incluindo a Dutch Royal Shell, que está a ser processada pela cidade de Baltimore.
A cidade está a tentar responsabilizar financeiramente as empresas de petróleo pela contribuição para os gases que provocam o efeito estufa. O caso ganha especial relevância porque o pai de Amy Barrett fez grande parte da sua carreira precisamente como advogado da Shell. E mesmo antes das audições, já muitos previam que a juíza fosse ou pudesse ser uma força de bloqueio para a adoção de leis ambientais mais duras.
Entretanto, a pegar num balde de pipocas e assistir às audições que são transmitidas na íntegra, goste-se ou não do modelo, é um espetáculo democrático e de escrutínio digno de se ver e que por cá não estamos habituados.
E é com Living in America de James Brown que fechamos o Zoom das manhãs 360, como sempre, com a Judite França e o Paulo Ferreira.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.